Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As áreas verdes em espaços urbanos trazem diversos impactos positivos para a nossa saúde. Entre eles, podemos destacar a melhora da qualidade do ar. Mas além disso, uma tese defendida no programa de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Medicina da UFMG apontou ainda a relação das áreas verdes com a obesidade. Segundo o estudo, moradores de Belo Horizonte que vivem em áreas verdes possuem 36% menos chances de apresentar obesidade. Eu sou Giovana Maldini e neste episódio do podcast Saúde Consciência, vamos conversar sobre esse assunto com a pesquisadora e autora do estudo, Luciene Almeida. Olá, Luciene. Seja bem-vinda ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. As áreas verdes são muito importantes para a nossa saúde, né? Quais os benefícios das áreas verdes a literatura destaca?
Na literatura, nós temos alguns modelos teóricos que explicam a relação das áreas verdes com a saúde, né? Então, as áreas verdes, elas são lugares que podem estimular a prática de atividade física, né? Vamos supor que uma pessoa more próxima de um parque, por exemplo, o parque municipal, aí no centro de BH, então pode ser que ela se sinta motivada a praticar atividade física, esse é um ponto. Pessoas que também moram próximas a áreas verdes, como os parques, mas podem ser praças, podem ser zoológicos, elas também podem ter maior convívio social com seus vizinhos, por exemplo, e isso estimular a coesão social, que é um construto ambiental que verifica laços entre pessoas, a reciprocidade entre as pessoas, ajuda. Isso é, em linhas gerais, a coesão social. Então, a estímulo à prática de atividade física favorece a coesão social, atua na diminuição da temperatura local, né? Então favorece maior conforto térmico, diminuição da poluição atmosférica e da poluição sonora. Então, há vários mecanismos, né, que são apontados na literatura que contribuem para a saúde de forma geral, saúde física e mental.
Quando pensamos em doenças cardiometabólicas, como diabetes e doenças cardiovasculares, e na obesidade, que é um dos mecanismos para o desenvolvimento dessas doenças, geralmente associamos com a adoção de práticas individuais, como exercícios físicos, alimentação saudável, consumo moderado de álcool e não fumar, para prevenir essas doenças. Mas essas escolhas individuais, Luciene, elas não são suficientes, né? Ainda existem outros aspectos que também são importantes, não é?
As nossas escolhas, elas são definidas em um nível macro, elas são definidas pelo ambiente em que a gente mora, pelas políticas de saúde, pelas propagandas. Então, tudo isso influencia o nosso comportamento, que, por sua vez, influencia a saúde. Então, enquanto profissional de saúde, eu acredito muito nisso, de que não basta nós mudarmos os comportamentos, né, individualmente. É preciso que a gente interfira no ambiente onde as pessoas vivem para que elas possam, né, ter meios, né, para ter comportamentos adequados e, dessa forma, cuidarem da sua saúde. Porque, por exemplo, não adianta a gente estimular que as pessoas pratiquem atividade física se elas não têm um local adequado para praticar atividade física, por exemplo. E foi isso que me motivou muito a trabalhar com esse tema, né, de que nós focarmos em abordagens individuais para melhoria da saúde não é suficiente. É importante, sim, que a gente trabalhe com abordagens individuais, né, com mudança de comportamento, mas só elas não são suficientes para a gente promover saúde em nível populacional.
E agora, falando sobre o seu estudo, que relaciona as áreas verdes com a saúde cardiometabólica, foram usadas coletas de dados do ELSA Brasil, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que é uma pesquisa longitudinal desenvolvida por instituições de ensino e pesquisa do país, incluindo aqui a UFMG, né? E também utilizou imagens de Belo Horizonte obtidas pelo satélite RAPDI, fornecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Com esses mecanismos, Luciene, quais os principais resultados vocês encontraram nesse estudo?
Em um recorte transversal, ou seja, em apenas uma avaliação, do ano de 2008 a 2010, nós encontramos que pessoas que viviam em locais com a maior quantidade de áreas verdes, eram pessoas que tinham menor chance de obesidade geral, menor chance de obesidade abdominal e menor chance de apresentar HDL baixo. O HDL, o colesterol bom, né? O famoso colesterol bom. Elas tinham menor chance de apresentar o colesterol bom em níveis baixos. Então, elas estavam com a saúde melhor. E depois nós avaliamos dois pontos do tempo, que isso é uma das estratégias para a gente avaliar a causalidade no estudo. Quando a gente avaliou os dois pontos, a gente não encontrou essa associação. Isso quer dizer que áreas verdes não se associa a uma melhor saúde cardiometabólica? Não necessariamente. Nós acreditamos que isso seja atribuído ao pouco tempo de acompanhamento, que nesse caso foi de 4 anos apenas. A gente acredita que, para as áreas verdes serem um local que influencia melhor a saúde das pessoas, para isso acontecer é necessário um maior tempo de seguimento.
E Luciene, existe diferença entre as áreas verdes com árvores e áreas verdes com gramíneas?
O que que a literatura aponta? Que as árvores, diferente das gramíneas, elas promovem sombra, especialmente, né, no nosso país, um país de clima tropical. É muito importante que nós tenhamos árvores, né, para favorecer o conforto térmico. E elas são mais eficientes também para controle da poluição, né, e para controle da temperatura, pelo fenômeno de evapotranspiração. Então, elas são mais eficientes para controle de poluição e da temperatura do que as gramíneas. É, elas favorecem ambientes, né, ambientes com árvores, né, são esteticamente agradáveis, muito agradáveis. E o que não acontece com as gramíneas? É claro que as gramíneas, quando a gente compara com o asfalto, né, elas são locais mais frescos, né? Então elas favorecem um pouco de conforto térmico quando se compara com asfalto. Mas as árvores elas são mais eficientes em relação a esses mecanismos. E então por isso, né, que a gente justifica esses resultados, essas associações mais fortes quando se trata de avaliar somente as árvores. Quando se vai desenvolver intervenções para criação, né, de locais com áreas verdes em uma cidade, é importante que se priorize locais com plantio de árvores, né, com parques que tenham árvores, com praças que tenham árvores. Não basta ter assim um canteiro. Não quer dizer que tendo um canteiro ali com uma graminha, de que aquilo vai favorecer a prática de atividade física e a melhor saúde da população.
E nesses resultados que vocês encontraram no estudo, vocês perceberam alguma diferença entre grupos, como homens e mulheres, por exemplo?
A literatura tem apontado de que as associações poderiam ser mais fortes para as mulheres quando se trata de avaliar o entorno residencial, porque as mulheres, por questões assim culturais relacionadas a trabalho, a cuidado de filhos e a cuidado de parentes, é um trabalho que tende, não só no Brasil, mas também em outras culturas, a ser direcionado para a mulher, e por isso levanta-se a hipótese de que as associações seriam mais fortes entre as mulheres, que elas estão mais presentes nas suas moradias, né, e são mais influenciadas ali pelo entorno residencial. Só que nós avaliamos essa diferença entre homens e mulheres e não encontramos nenhuma diferença, que é muito justificável pelas características da nossa população de estudo, que é composta de servidores públicos que, em uma grande maioria, trabalham. Então, mulheres e homens se deslocam de suas residências para trabalhar. Possivelmente é por isso que nós não encontramos diferenças entre homens e mulheres.
Então, o estudo destaca que as áreas verdes contribuem para uma melhor saúde cardiometabólica da população, né? A possível explicação dessa relação se deve ao impacto das áreas verdes, principalmente das árvores, na diminuição da poluição sonora e atmosférica, amenização da temperatura local e do estresse. Então, pensando nisso, Luciene, de que forma esses resultados do estudo podem ajudar a população?
Eu acho que para a população em geral, é de que elas tenham consciência de que a natureza, né, as áreas verdes urbanas, né, quando eu digo natureza, que é mais focado na cidade, de que ela é importante para a saúde. Eu acho que essa mensagem de preservação, elas contribuem significativamente para a saúde da população, porque fornecem um ambiente, né, um ambiente agradável, que pode levar à diminuição do estresse. Entre a questão da poluição, né, da prática de atividade física, coesão social, também tem a diminuição do estresse. Em questão de formulação de políticas públicas, nós acreditamos que o nosso trabalho, assim, ele gera subsídios, né, para a formulação de políticas públicas. É um trabalho que foi, inclusive, apresentado, né, na Prefeitura de Belo Horizonte. A minha orientadora direcionou o nosso trabalho, o artigo, né, já publicado para a Prefeitura de Belo Horizonte. Isso sim favorece, né, de que formuladores de políticas públicas pensem sobre a necessidade de criação de parques, de mais praças, de locais públicos para a prática de atividade física. Então, acho que o nosso trabalho, né, favorece, subsidia, né, e comprova de que as áreas verdes são importantes, sim, para a melhor saúde, aliás, de forma geral.
Agradecemos a participação da pesquisadora Luciene Almeida. Mais detalhes sobre esse estudo você encontra no site medicina.ufmg.br. Encerramos aqui mais um podcast do Saúde com Ciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Vitor Maia, Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.